E como prometido aos nossos ouvintes na semana passada, hoje a gente vai voltar para falar a respeito de bateria de celular. Eu comentei aqui com o Cacá que eu tenho certeza que eu e ele não escapa dessa, a gente já faz uma coisa errada, que o senhor, no decorrer dessa entrevista, com certeza o senhor vai falar. Mas vamos falar para os nossos ouvintes, quais são os principais erros que a gente, enquanto usuário, a gente comete e acaba provocando problemas com a bateria do celular?
Na verdade, eu não diria que são erros, né? Eu acho que são equívocos, né? São maus hábitos que a gente acaba cometendo, que são os grandes vilões aí no consumo da bateria, né? Lembrando que a bateria é um recurso limitado, independente do celular que você usa, se ele tem uma bateria com mais capacidade de carga ou menos, é um recurso limitado. Mas eu pontuaria como principais equívocos, principalmente a instalação contínua de muitos aplicativos, a utilização desses aplicativos no que a gente chama de background, né? É que fica rodando ali enquanto você está fazendo mais coisas no celular. O celular, ele é multitarefa, você pode estar assistindo um vídeo, você pode estar jogando um jogo, você pode estar numa conferência, aí do nada você atende uma ligação e tudo isso vai se acumulando na memória do celular, consequentemente gastando bateria. Então, assim, eu diria que talvez o maior equívoco que as pessoas cometem é deixar múltiplos aplicativos que às vezes a gente não está usando mais rodando ali no background, né? No que a gente chama lá no modo de que a gente não consegue ver do celular, né? Aquela parte que, na verdade, ele está ali funcionando, mas você não está usando o aplicativo. Então, isso é muito comum. As pessoas, às vezes, estão numa conferência ou então estão lá com o GPS ligado, que é uma aplicação que consome muita bateria, e elas simplesmente começam a fazer outra coisa e deixam lá o seu aplicativo de mapas ligado. Então, o que acontece? Consome mais bateria ainda. Então, talvez esse seja o grande vilão, assim, você rodar muitas coisas ao mesmo tempo. Não quer dizer que você não pode fazer isso, mas é preciso saber que isso consome bastante bateria, dependendo ainda mais do modelo do celular, né?
Agora, como ter...
Mas eu pontuaria esse como principal, pessoal.
Tá. Agora, como ter a garantia de que os aplicativos, eles não estão rodando, digamos, num segundo plano?
Aí, o que acontece? Cada plataforma de celular tem uma forma de nós fecharmos os aplicativos. Então, normalmente quando a gente vai no Android e aperta uma tecla específica ou faz um movimento específico, ele mostra todos os aplicativos que estão rodando em segundo plano no nosso celular, que estão fazendo alguma coisa. Então a gente pode finalizar, tem um botão lá, finalizar todas as tarefas. A gente finaliza todas as tarefas. Nas plataformas iOS, se eu não me engano, se você der dois toques no botão de iniciar, ele mostra também todas as tarefas que estão sendo realizadas. Mas, Cacá, você fez uma pergunta que leva a outra questão, né? Porque além dos aplicativos estarem funcionando em segundo plano, que é o que você acabou de comentar, os aplicativos também, na maioria das vezes, estão habilitados para receber notificações.
Isso.
Então, talvez vocês abram ali o celular e tem notificação de múltiplos aplicativos diferentes. E isso também é um grande vilão de consumo de bateria, porque o celular está ali conectado 24 horas, consumindo bateria e recebendo notificações. E convenhamos, dependendo do aplicativo que a gente deixa ligado recebendo notificação, a gente recebe muita notificação, né? Os aplicativos de mensagens hoje que o digam, né?
A gente tem alguns aplicativos aqui, tem algum que consome ou não mais bateria? Suponhamos, vamos lá, Instagram, WhatsApp, YouTube... São os aplicativos que a gente pode dizer assim, que a gente, Facebook, mais utiliza. Tem algum desses que, se deixar aberto, o próprio Gmail, né? Às vezes, ele consome mais bateria?
Vamos partir do princípio que o que acontece? O aplicativo, ele vai consumir bateria a partir do recurso que ele utiliza. Então, todos esses aplicativos sociais e de comunicação, que você inclusive citou, Letícia, eles consomem uma bateria, eu diria assim, relativamente parecida, né? Então, considerando que todos eles recebem notificações, considerando que a gente passa o mesmo tempo usando cada um desses aplicativos e que eles usam a rede, eles vão consumir uma quantidade de bateria similar. Então, assim, o Instagram a gente usa ali para ver vídeos, tanto quanto o Facebook, quanto outras mídias como Twitter, como LinkedIn, né? Então, esses aplicativos, eles têm características similares, tá? Agora, quando a gente passa, por exemplo, para um aplicativo igual o Google Maps ou o Waze, né? Aí a gente está falando de um aplicativo que não só está conectado na internet, como também usa outro sensor, que é o GPS. Então, está conectado ali com outra funcionalidade do celular. Então, esse aplicativo tende a consumir mais bateria, porque ele está usando mais recursos do seu aparelho. Então, quanto mais recursos o aplicativo usar do seu aparelho, então, às vezes, o aplicativo usa a internet, usa o giroscópio, usa o GPS. Quanto mais recursos ele usar, mais bateria tende a gastar.
Eu vou perguntar agora sobre tempo de carregamento e carregador. Porque é o seguinte, eu li uma dessas páginas que falam a respeito de tecnologia, etc., é o seguinte, que o ideal, no caso do iPhone, pelo menos, é que quando surge aquele aviso que a bateria chegou a 20%, o ideal é que você coloque para carregar. E que você, quando ela avisa também que a bateria já está suficiente, ou seja, quando ela chega a 80%, é hora de desligar, que você não precisa esperar o 100%. É assim mesmo? Tem aí um limite para a utilização do carregador?
Na verdade, é um limite para... Não é para o carregador, Cacá, é para o ciclo da bateria, né? A gente diz que as baterias, elas funcionam em ciclos. Então, para manter a saúde da bateria, é interessante fazer o ciclo de descarga e carga. Então, por isso que ele fala, se chegou em 20%, pode carregar. Chegou em 80%, você pode tranquilamente parar de carregar. Nas baterias com as tecnologias antigas, era exatamente o contrário. Quanto mais ciclos de bateria a gente fazia, mais a gente desgastava a bateria. Hoje não, hoje é saudável a gente fazer esses ciclos da bateria de 20% a 80%. Por quê? Vocês provavelmente já ouviram falar aquele termo de bateria viciada, né? Então, o aparelho, eu já tive um aparelho que quando ele chegava ali em 18%, ele caía assim em 2 minutos. Uhum. Ele saía de 18 e ia para 0 em 2 minutos. Então era o que a gente falava, que era uma bateria viciada, ou seja, os ciclos da bateria de carga e descarga já estavam comprometidos e a bateria já não era tão eficiente quanto ela era no início da utilização do aparelho. Mas sim, é uma boa prática, Cacá. E o que seria uma prática não recomendável, uma prática ruim? É a gente não seguir esses ciclos. Ou seja, a gente colocar o celular para carregar em 20% e deixar ele carregar até 25%. E certo. Aí deixa ele descarregar de novo, ou seja, a gente acaba comprometendo o funcionamento da bateria se a gente não respeitar esses ciclos. Então o ideal é que a gente, não que vai estragar o aparelho se a gente fizer uma vez ou outra, mas o ideal é que a gente coloque para carregar, espere ele carregar por completo, até pelo menos 80%, e continue utilizando fora do carregador.
Professor, tem pergunta aqui de ouvinte já. O Manolo pergunta o seguinte, está dentro disso que a gente está falando. Professor, qual a porcentagem ideal para colocar o celular para carregar, quando ele atinge 10%, 15%, 20%?
Eu diria que 20%, o Cacá já respondeu essa daí. O Manolo já pode pegar a resposta do Cacá aí, que está certo. Eu diria que quando chegou abaixo de 20% a 15% já é. Tanto que a maioria dos aparelhos avisa, uhum, que a bateria está descarregando em 15%, que é um limiar. Então, uhum, quando nós somos avisados que a bateria está descarregando, já é um momento interessante de carregar o celular.
O Jonathan está perguntando o seguinte, professor, qual é a vida útil da bateria? Ele é motorista de aplicativo. É boa isso aqui, viu? Porque ele fala, pois o meu fica sempre carregando, ele é Uber. E eu acredito que isso aconteça com a maior parte dos motoristas de aplicativo. Eles sempre deixam ali o aparelho conectado na bateria, ou no carregador.
É verdade. Ainda para quem trabalha com o celular, normalmente está com o celular sempre carregando. Isso já foi um grande problema quando a gente usava baterias de lítio-cádmio, né? Então, assim, as baterias de tecnologias antigas, se a gente deixasse carregando para sempre, a bateria depois não funcionava mais. Então, Se a gente deixasse conectada a energia o tempo todo, nós teríamos um problema. Hoje em dia, isso não acontece tanto pela modernização da tecnologia da bateria, quanto também do próprio celular, que faz um chaveamento. O celular percebe que quando a bateria do celular está carregada, ele não precisa mais continuar o carregamento da bateria e faz um chaveamento para funcionar como se ele estivesse ali no carregador, no carregador suprindo a energia do celular. Mas é uma boa prática, como a gente acabou de falar, o Kaká comentou, a gente ciclar a bateria. O que, que é isso? Mesmo que eles trabalhem o dia todo com o celular conectado à energia, é interessante quando eles estão aí no momento de folga ou quando eles não estão utilizando, eles fazerem um ciclo, tirarem o celular da bateria para que ela possa fazer esse ciclo de mais de 80% para menos de 20%, para que aí no próximo carregamento a gente carregue a bateria como um todo. Isso vai deixar aí a bateria com um tempo de vida maior. Se nós não fazemos esses ciclos, a gente reduz o tempo de vida da bateria e aumenta a probabilidade de a gente ter algum problema com esse tipo de equipamento.
Professor, a Fátima está perguntando o seguinte: preciso trocar, creio eu que o problema seja na bateria, preciso trocar a bateria do meu aparelho celular, porém o original é muito cara. É recomendável, posso colocar uma bateria que não seja original e que não prejudique, ela colocou prejudique, né? Que não estrague o celular, né, professor?
Olha, gente, a Fátima, né? Isso é um tema bem polêmico, porque nos celulares um pouco mais antigos, né, até uns 3 anos atrás, os celulares, principalmente nos modelos Android, eles vinham com a bateria que era facilmente substituível, até por nós, né? A gente ia lá, abria a parte de trás do celular, trocava a bateria, né? Era simples e era barato. Mas aí veio essa miniaturização dos equipamentos, em que a gente cada vez mais tem equipamentos mais concisos, mais compactos, né, menores. E as baterias normalmente elas são soldadas, elas são ali mais acopladas no equipamento, então a gente não consegue trocar mais, né? O meu celular atual eu não consigo trocar a bateria a não ser que eu mande para uma assistência, ou eu mesmo abra e desfaça a solda ali e troque. Assim, trocar por uma bateria que não tem garantia, que não é do fabricante, é sempre um risco, tá? Então, assim, eu diria que não é recomendável, não é que nós não podemos fazer, tem muitos casos de pessoas que fazem, pagam um preço muito mais acessível, mas é um risco ao funcionamento do equipamento, porque dependendo da forma como for feito, né, dependendo da assistência que for prestada, a gente pode danificar o próprio aparelho. Então, se essa opção for escolhida, eu recomendaria que fosse feito numa assistência técnica profissionalizada, original, para que a Fátima não corra o risco aí de danificar o equipamento dela.
Vamos lá, professor, tem mais perguntas de ouvinte, agora do Sandro. Fala, Sandro.
Bom dia, Cacá, bom dia, Letícia. Eu já ouvi falar, Letícia, que carregar o celular no carro, ela estraga a bateria. Isso é verdade ou é um mito?
E aí, professor, deve ser naquele plug do carro mesmo, né?
Assim, o Sandro fez uma pergunta muito boa, porque tem um fundo de verdade na pergunta dele, que é o seguinte: às vezes o carregador do carro, ele não fornece uma corrente o suficiente para poder fazer o carregamento efetivo do celular. Então, é como se nós colocássemos, o celular para carregar numa tomada que não é muito eficiente, que não dá ali a tensão e corrente necessária, que não dá a energia necessária para carregar esse celular, né? Então, se a gente coloca numa fonte não muito eficiente, a gente corre o risco aí de danificar e de certa forma, aí prejudicar a bateria. Mas os celulares mais modernos, não sei se vocês já perceberam, mas eles estão vindo com o carregador original deles. E quando a gente conecta o carregador original, ele carrega mais rápido, ele fala lá, ó, carregamento ultra rápido. Agora, às vezes, quando a gente coloca numa fonte de energia que ele não conhece, que ele não reconhece, ou seja, que é uma fonte de energia que pode comprometer o celular, ele entra no modo de carregamento lento. Então, Para as tecnologias mais modernas, isso é pouco provável de acontecer, carregar o celular no carro, tá? Então, para celulares mais antigos, isso acontecia muito. Para os celulares mais novos, eu diria que de 3, 2 anos para cá, isso não é mais um problema.
A Valéria Neres pergunta, professor, qual a saúde crítica para a bateria do iPhone?
Saúde crítica para a bateria do iPhone é...
Quero dizer idade, talvez.
Da bateria, possivelmente.
Ah, olha, entendi, perfeito. Não, sobre isso, não tem uma idade crítica, né? Isso vai depender muito da forma como ela usa o equipamento, vai depender muito se ela está respeitando, por exemplo, esses ciclos de carga. Então, uma pessoa que sempre deixa o celular carregando vai ter uma bateria diferente no decorrer do tempo do que uma pessoa que respeita o ciclo de carga da bateria, né? Então, tem algumas recomendações que às vezes, pessoal, estão até no manual do celular, né? A gente não lê, tem um manualzinho ali do celular, do carregador, mas tem algumas recomendações interessantes. Esse ciclo de carga é uma recomendação. Por exemplo, se a gente for deixar o equipamento desligado por muito tempo, a fabricante normalmente recomenda que a gente deixe ali com meia bateria, com 50%, entendeu? Então, vai depender muito da utilização. Agora, o que acontece? Com a atualização dos sistemas operacionais, e aí ela citou o iPhone, né? O iPhone, normalmente, depois de 3 atualizações, ele começa a consumir muito a bateria do celular. Por quê? Porque as atualizações do sistema operacional da Apple, elas normalmente exigem mais processamento dos celulares antigos. É por isso que, às vezes, a gente está com um iPhone aí de 3, 4 anos e a gente começa a perceber o decaimento da bateria com mais velocidade e a performance do aparelho caindo. Então, eu diria assim, não existe uma idade crítica, mas talvez aí 3, 4 anos já é um período que você vai notar diferença na utilização da bateria do celular.
Professor, mais pergunta para o senhor aqui. Eu falei, nossa, acho que eu e o Cacá a gente vai ter tempo de fazer mais pergunta, não. Porque, olha, tem aqui a pergunta do Marcelo. Fala, Marcelo.
Bom dia, Badineus. Com informação, eu sempre ponho meu celular para carregar à noite, quando eu chego do trabalho, entendeu? Nunca carrego no carro. Deixo carregando a noite toda, de manhã já está com 100%. Uso todo dia, entendeu? E quando chega à noite, ele geralmente está com 40%, 35%. Aí quando eu vou me deitar, que é aí que eu coloco para carregar. Deixo a noite toda, a madrugada, carregando. E uma outra pergunta, quando ele termina de carregar, que chega a 100%, tem algum problema de deixar ele carregando ainda, ou a gente esquece? Bom dia.
E aí, professor?
Ah, ótima pergunta do Marcelo. Então, assim, o Marcelo, tá vendo? O Marcelo tem uma bateria saudável, né? Eu normalmente a gente vejo pessoas que precisam carregar o celular mais de uma vez durante o dia. O Marcelo carrega durante a noite e fica o dia inteiro aí com o celular. Então, é uma boa prática. Eu diria que ele tem um bom hábito aí de carregamento da bateria. Eu acho excelente. Sobre a segunda pergunta dele, em relação a deixar carregando, não tem problema. Atualmente, isso não é um problema para os celulares. Desde que, aí que eu faço uma ressalva importante, desde que a gente esteja, por exemplo, utilizando os equipamentos originais do celular. Então, é muito comum as pessoas, por exemplo, comprarem um carregador que não é original. Isso pode comprometer esse carregamento, comprometer essa, digamos assim, saúde da bateria. E também tomar os devidos cuidados, pessoal. Gostaria de fazer uma ressalva importante aí para os ouvintes, que é cuidado ao carregar o celular. Nós já vimos aí na mídia casos em que o carregador deu problema e explodiu, ou até mesmo a conexão com o celular deu problema. Então, sempre lembrar de carregar o celular, não na nossa cama, não ali no nosso convívio, né, de uma maneira segura, tá? Então, não tem problema você deixar o celular carregando a noite inteira. Duas ressalvas: tomar cuidado para usar os equipamentos originais e colocar o carregamento, colocar ele para carregar de forma segura, num lugar seguro.
Era justamente a nossa próxima pergunta aqui para o senhor. Os carregadores originais e os carregadores, vamos dizer assim, de segunda linha. Os carregadores originais, alguns, vamos pegar como, por exemplo, o iPhone. O iPhone agora está vindo só com o cabo, Você tem que comprar a base dele. Ele não está vindo mais com a base. É muito cara. Aí você vai lá e compra uma base de segunda linha que está lá vamos dizer assim, te entregando o serviço. Isso também pode causar algum prejuízo para o aparelho?
Aí são os estratagemas da empresa, né, Letícia? É complicado, né? Mas isso é uma tendência não só para o iPhone, para outros celulares também. Mas em poucas palavras, eu diria que sim, tá? Por quê? Porque por mais que o celular, o equipamento, ele tenha ali um controle de como ele carrega a bateria, a gente não está utilizando, talvez, as recomendações de fábrica do fabricante, né? Então, é sempre recomendável utilizar o carregador original. A gente percebe, é nítido que a eficiência é diferente, né? Então, se a gente usa um carregador original, eu, para o meu celular, se eu uso, ainda tive sorte, né? Eu sou utilizador de Android, mas eu tive sorte de vir o carregador ainda, ao menos ainda, vem. E se eu uso o carregador original, é totalmente diferente de quando eu utilizo um carregador modelo antigo. Ele é original, mas de um celular antigo. Acontece o mesmo para o iPhone. Então, às vezes a gente compra um celular de segunda linha, eu sou desenvolvedor de software também para iOS, e quando eu coloco um iPhone que eu tenho aqui, eu tenho um iPhone 7 aqui, que é para desenvolver aplicativos, quando eu coloco ele para carregar num carregador mais antigo que eu tenho, que não é original, ele demora mais tempo, ele compromete o carregamento do celular, e isso vai impactar no tempo de vida da bateria, com certeza.
Professor, tem uma pergunta aqui de ouvinte também, a respeito de dias frios e dias quentes. Tem dois ouvintes falando sobre isso. Primeiro é o Frank, ele falou, olha, se é verdade que o celular, se ele ficar no sol ou em algum lugar muito quente, ou dentro do carro, por exemplo, isso compromete a bateria? E aí vem a pergunta também de outro ouvinte, do Leandro, perguntando, nota que dias mais frios a bateria dura mais tempo, já em dias mais quentes, como de hoje, o consumo dele é maior. Isso tem interferência?
Não, com certeza tem, com certeza tem. Se a gente pegar a parte... Hoje a gente não consegue mais ver a bateria, né? Mas se a gente pegar a recomendação, inclusive do fabricante, lá no manualzinho, ele fala qual é a faixa de temperatura na qual a bateria vai funcionar de forma ótima. Ou seja, qual é a temperatura ideal para aquele celular funcionar. Eu já tive essa experiência. Antigamente, meus avós, né, meus pais falavam que se a gente quisesse fazer a bateria durar mais um pouquinho, a gente colocava lá no congelador, né? Eu sou dessa época, né? Tô me entregando aqui. Mas isso acontece mesmo, isso é normal, tem uma faixa de bateria, mas não necessariamente o frio ajuda, tá? Tive experiência de estar em locais aí com temperaturas abaixo de zero e a bateria decaía com mais velocidade. Então não é uma, digamos assim, um padrão, a gente está no frio e a bateria durar mais, pode acontecer o contrário. Por quê? Porque isso depende do fabricante. O fabricante fala, minha bateria vai funcionar bem de 5 graus até 40 graus, beleza? Se a gente esquece o carro, às vezes o celular dentro do carro num dia muito quente, vai passar ali de 50, 60 graus ali dentro desse carro. E aí, se o celular estiver ali dentro, com certeza vai influenciar no funcionamento da bateria. Normalmente ela vai decair mais rápido. Então, às vezes a bateria vai acabar aí com bem mais velocidade.
Para a gente finalizar, professor, a pergunta do Seabra aqui. E carregar o celular na porta USB, algum problema para a bateria?
Não, problema nenhum. Normalmente, o que a gente precisa perceber é a capacidade de carregamento da porta USB, né? Dependendo do computador ou da porta que a gente está utilizando, do padrão, às vezes você tem USB 2.0, USB 3.0, a capacidade de carga vai aí de meio ampere até 1 ampere. E tem celulares que precisam de 2 amperes para carregar adequadamente. Como eu disse, ele já tem circuitos que fazem esse equilíbrio de uma forma, assim, bem eficiente. Mas o que a gente pode perceber é que, muitas vezes, quando a gente coloca na porta USB, o celular vai carregar com menos velocidade, na verdade. Ele vai demorar mais para carregar. Agora, se a gente tem um computador que já é preparado para fornecer uma carga maior, pela porta USB, aí ele vai carregar normalmente, como se ele estivesse conectado aí no carregador.
Maravilha, professor Antônio Lube, mais uma vez. Quando o senhor entra aqui, a gente poderia ficar até o final do programa, professor, mas a gente já tem hora, a gente já extrapolou, até mesmo com o tempo do senhor aí. Muito obrigada mais uma vez e em breve a gente volta aqui com mais dicas da área tecnológica para os nossos ouvintes, combinado?
Combinado, pessoal. Estou aí à disposição. A todos uma ótima tarde e tudo de bom.
Para o senhor também.